todos. Nós, bom dia, quer dizer, o dia não é lá muito bom, que isto está, mas eu por acaso até cheguei cá bem, Ora bem, eu pedi para marcar esta, temos a seguir a reunião com vários pontos, mas esta mesa e coordenadores pedi para marcar por causa do expediente que circulou para a mesa e coordenadores, não circulou? Circulou. Eu por acaso estranhei, Marta, mas eu por acaso estranhei. Bem, já voltas daqui a bocadinho. Até já. Pronto, eu pedi para fazer esta reunião porque eu achei que não tinha, achei que era a maneira, não tinha outra maneira de fazer isto, basicamente. Eu recebi, no meu cacifo tenho aqui o envelope dirigido a mim, um expediente que não é anónimo, é um expediente assinado, alguém que eu imagino que exista, pronto, e que tem aqui um conjunto de três questões relativas à senhora deputada Andreia Neto. Uma questão tem a ver, duas questões a meu ver não, já estão a ser tratadas, uma tem a ver com a questão do eventual conflito de interesses, incompatibilidade, que temos na agenda a seguida, mas que vai ser adiado porque o Grupo de Trabalho do Registro de Interesses não conseguiu concluir, enfim, que o relator ficou o próprio Pedro Alves e queria ter feito uma reunião hoje de manhã para aprovar o parecer que ele já fez em Grupo de Trabalho do Registro de Interesses antes de vir cá e não, enfim, circunstâncias várias não foi possível e, portanto, vamos ter que adiar esse ponto, mas esse ponto é tratado nessa sede, está aqui neste expediente, mas é tratado nessa sede. A outra questão que está aqui tratada tem a ver com as faltas. Devo dizer que é uma questão que já me foi colocada por uma jornalista a propósito das faltas da senhora deputada, que tem a ver com as circunstâncias de estar não é de licença de maternidade, porque a senhora deputada não pôs licença de maternidade, o busilis é mesmo esse, mas não há busilis nenhum, a pessoa não é obrigada, as deputadas não estão sujeitas ao Código de Trabalho no sentido da obrigação de pôr a licença de maternidade, têm as faltas justificadas por isso, portanto, na minha perspectiva, essa outra questão não é questão. E, assim dito, do ponto de vista substantivo, da análise que eu estou a fazer, que estou só a fazer uma apresentação, não condiciona naturalmente a vossa opinião, subsiste uma eventual ilegalidade que não compete a esta entidade, a esta comissão, esclarecer, dirimir, tomar posição. Contudo, também acho que não me senti confortável a decidir sozinha se, na parte que invoca uma ilegalidade, mandava isto para o Ministério Público, se dava uma resposta a esta pessoa ou não, este queixoso. E, portanto, nada como reunirmos-nos aqui nesta informação pequena, que é para estas coisas que serve, pedindo a maior reserva neste assunto, ainda mais do que noutros. E ouvir-vos sobre o procedimento subsequente. E era isto. Muito obrigada.
Paulo Sousa, faça favor. Senhora Presidente, caros colegas, relativamente a esta questão da deputada, que tivemos agora a ouvir, portanto, a sua explicação, eu penso que realmente a única coisa que se poderá fazer relativamente a isto é enviar para o Ministério Público, porque não faz parte da competência da Comissão tratar de queixas, ou seja, do que for. Portanto, no máximo, enviar para o Ministério Público faça as averiguações que tiver que fazer relativamente ao assunto. É a única coisa que...
Certo. Senhor deputado, eu percebi que aqui existia naquele entendimento, não é? Certo? Sim, não, sim, claro, vimos todos, para ficar na ata, no fundo é isso, a concordância relativamente ao que foi expresso.
Sim, em linha, fiquei só, penso que também é uma dúvida que a senhora Presidente tem e que me estava a questionar era se deveria ou tendo que dar uma resposta ao cidadão que enviou esta carta, o que é que seria respondido? Não me parece que a resposta deva ser... tem que ser muito cuidadosa, não é? Tipo, ok, recebemos, no que nos diz respeito, já estava a ser tratado e foi dado nota ao, tipo, não é? Aquela frase do foi dado nota às instituições, não sei o quê, mas mesmo essa frase depois pode parecer que sim, isso parece que é um crime e já mandámos para a polícia, quer dizer, essa frase tem que ser cuidadosa, pronto, é, e pareceu-me que queria esse respaldo também.
Deputado Francisco Oliveira.
Senhora Presidente, senhoras deputadas, eu de facto tendo também a entender que se deveria dar indicação, aliás, nós não temos competência para tomar qualquer providência relativamente à Comissão e relativamente à senhora deputada. Mas, por outro lado, também me custa um pouco, muito honestamente, nós estarmos aqui a fazer de promotores de uma posição que não nos cabe a nós. E, efetivamente, caberá a quem de direito e quem eventualmente possa ter, eu quando digo direito, quem possa ter factos ou elementos para poder eventualmente enviar para o Ministério Público. Quer dizer, nós não podemos estar aqui também como respaldo, aqui como uma situação em que cada vez que bate cá qualquer coisa a gente manda para o Ministério Público ou manda para aqui ou para lá. Temos que ter também algum cuidado, até porque não sabemos se existe matéria ou se essa matéria, de facto, tem aqui algum fundamento para matéria criminal ou para matéria desse tipo. E, portanto, é um bocadinho sensível, embora, naturalmente, nós, Comissão, não temos competência para o efeito e alguma coisa realmente teremos que fazer, ou enviar aos serviços e dizer isto não é nosso e quem de direito, se efetivamente tem intenção ou vontade de avançar, o poderá fazer diretamente, não necessariamente a Comissão. Eu penso que nós não devemos ter aqui uma atitude persecutória, esta é a minha perspectiva. Eu sei que não, eu sei que não, mas não deixar cair realmente essa ideia da ideia persecutória de que cada vez que há qualquer coisa temos que estar em cima do acontecimento e, naturalmente, a levantar problemas que muitas vezes não existem.
Bem, não quero...
Eu sei que foi uma resposta um pouco... Não, mas
deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente. Sobre, tentando segmentar o problema nos diversos aspectos, sobre a resposta a dar ao cidadão, partindo do pressuposto que é mesmo um cidadão que foi devidamente identificado, e que existe, não é?
Sim, sim. Quer dizer, tem nome completo, morada...
Partindo desse pressuposto, sim. Eu acho que aí eu creio que a resposta deve ser o mais seca possível. E eu até seria mais seco do que os termos que o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva estava a indicar. É, tomamos nota das informações e agiremos em conformidade para os devidos efeitos, qualquer coisa assim. Dar a ideia que nós enviamos para alguém a informação em si é logo passível de ser interpretável como nós estamos a respaldar a denúncia, quando nós não temos capacidade para avaliar isso. E isso depois pode ser usado publicamente contra a deputada e nós estarmos a ajudar aqui esse filme sem termos essa intenção. E por isso, parte de resposta é esta opinião. Parte do endosso ao Ministério Público, agora não como resposta, mas puramente como consequência de nós termos aqui um conjunto de denúncias. Eu percebo as reservas que o Sr. Deputado Francisco Oliveira estava aqui a levantar e elas não são despreciadas neste contexto. No entanto, parece-me que nós não podemos... Pois, imaginemos, e agora não faço ideia se é verdade, senão não tenho conhecimento concreto dos factos, estou a falar puramente no sentido teórico. Vamos considerar que afinal havia motivos válidos por trás da queixa. A acusação de que o Parlamento não fez nada é uma acusação também que nós não temos, não podemos aceitar, não é? Porque se nos for colocado um conjunto de putativos factos e nós apenas arquivamos, dá a ideia que nós desvalorizamos qualquer denúncia que seja feita ao Parlamento. E isso é uma acusação sobre a Casa da Democracia que nós não deveríamos ter. No entanto, o envio para o Ministério Público também pode ser feito com enormes cautelas, dizendo, bem, recebemos esta informação, não temos capacidade nem competência para avaliar, enviamos para o Ministério Público que fará com ela o que entender fazer. Como é óbvio, os termos não podem ser assim ditos, mas a ideia é um bocado esta, é também no envio para o Ministério Público dar a entender que nós não estamos a endossar, não estamos a respaldar a queixa, estamos apenas a fazer um forward de uma informação que nos chegou, não queremos ser nós que vamos desencadear um processo, não sabemos se o cidadão tem ou não razão, não fazemos a mínima ideia, apenas, como não é da nossa competência, fica o Ministério Público com essa informação para fazer o que bem entender com ela. Por isso, aqui ficava no meio termo, que é, de facto, enviamos ao Ministério Público, mas não numa lógica de denúncia, não numa lógica de dizer nós sim, nós queremos que seja investigado. Não, o Ministério Público fará o que entender, não, nem queremos saber o que é que o Ministério Público a seguir vai fazer sobre isto, não nos compete a nós nada sobre a matéria.
Agora peço desculpa, só para dizer que quando eu disse enviar para o Ministério era nesse sentido, não era estarmos a dizer que isto tem uma base ou não, é simplesmente como recebemos, não nos compete a nós, eles é que são o órgão de investigação, eles façam o que eles quiserem com a denúncia, era exatamente nesse sentido.
Sr. Deputado Emílio Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente, bom dia a todos e a todas. Relativamente a esta questão, e achei por se tratar de uma deputada do grupo parlamentar do PSD que deveria falar em último lugar e ouvir ao escutar primeiro todas as sensibilidades, e nós não podemos nunca desligar estas situações daquilo que é a especificidade dos tempos que vivemos. A partir do momento em que se enviar para o Ministério Público sob qualquer pretexto e sob qualquer forma, nós vamos ter a nossa deputada na praça pública, porque é o que nos temos habituado, com o carimbo de culpada, porque nós, infelizmente, não temos direito, grande parte das vezes, à presunção de inocência, que é apenas mais um expediente. E, portanto, só isto, e não estou a dizer isto por ser a deputada Andrea Neto, mas isto é relativamente a cada um de nós, que estas situações acabam por tomar contornos sempre muito perigosos, quer para a democracia, quer para a presunção de inocência e até para a dignidade da instituição. Relativamente a este caso, julgo que, sim, o cidadão, a partir do momento em que se identifica, deve ter uma resposta. E, se me permitem, parecer-me-ia que a resposta deveria ser que a Comissão tome boa nota das preocupações que lhe são dirigidas e, relativamente às matérias das quais, que são da sua competência, está a agir em conformidade. E, portanto, julgo que isto seria uma resposta, analisando a questão do parecer que já está a ser feito, etc. Portanto, isto dentro da nossa área de competência. Eu julgo que esta deveria ser a resposta ao cidadão, sob pena de qualquer outra coisa poder se tornar um facto público. E se o cidadão entender que deve recorrer ao Ministério Público, aí sim, como soube enviar para a Comissão, também pode mandar para o Ministério Público, para onde entender. Parece-me é que não devemos ser nós a assumir este papel, com toda a franqueza, nem para este caso, nem para qualquer outro. Portanto, era esta a minha opinião. Obrigada.
Queria, em primeiro lugar, dizer à senhora deputada Emília Cerqueira que não tenho nenhuma dúvida que tomaria a mesmíssima posição, fosse qual fosse o deputado em causa, assim como tenho a certeza que pensa o mesmo de mim. E asseguro que sim. Claro, não é pessoal nem partidário. E, portanto, começo com este disclaimer, porque acredito, creia-me que assim é. Por outro lado, tenho noção que a probabilidade, deixa-me dizer isto com muito cuidado, que a probabilidade de uma vez enviado ao Ministério Público se tornar menos reservado do que seria desejável é elevada. E, portanto, partilho da sua preocupação quanto a isso. Contudo, pedia que olhássemos outra vez para isto desta perspectiva. Da perspectiva deste cidadão, cujas motivações não quero saber, não me interessam, não sei quem é, enfim, nem sequer conheço o contexto, isto há de ter aqui lutas locais ou whatever, não interessa, mas da perspectiva deste cidadão, ele fez uma exposição, uma denúncia, enfim, escreveu um papel a uma entidade, um órgão de soberania, ainda por cima dirigido à transparência, à Comissão da Transparência, e ele assina, e até junta algum expediente. Portanto, isto não é propriamente daquelas coisas que às vezes aparecem, enfim, que me mereceriam a mesma atenção se viesse assinado, mas quer dizer, portanto, o que eu quero dizer é isto, compreendendo tudo o que diz e pedindo que acreditem que eu teria esta atitude, fosse qual fosse o deputado em causa, também me custa que a Assembleia, pura e simplesmente, mande arquivar isto na parte em que não é da sua competência. Agora, é evidente que a mandar para o Ministério Público é... recebeu-se para os devidos efeitos, não é? Estamos preocupados ou queremos saber, não é nada disso. É, tomem lá e agora... É um bocadinho aquela ideia, não há aqui nenhum endosso, nem queremos saber mais disto, nem é nada connosco. Pronto, ao senhor responderia qualquer coisa como a Comissão tomou de conhecimento da missiva à qual prestou a melhor atenção, trata-se de matérias que nem todas relevam da competência da Comissão, procederemos em conformidade para os devidos efeitos. Ponto. Ele que entenda o que isto quer dizer, não é? Proceder em conformidade pode ser fazer o parecer da incompatibilidade, pode ser... Pronto, eu de facto ao senhor não diria mais do que isto, que é aquela resposta tabular. Pronto, até podia ser ainda mais curta. Agradecemos onde é que tomou, do qual tomámos a devida nota e procederemos em conformidade. Ponto, acabou. Se concordarem, será uma coisa mesmo muito tabular. Dito isto, para dentro... Não estou inteiramente confortável... Eu nem sei se nós temos competência para, quer dizer, para mandar coisas para o Ministério Público, toda a gente tem competência. Pronto, mas vai através do PAR, imagino eu. Vai através do PAR. Sugerir ao PAR e o PAR é que decide se envia ou não, não é? Embora também não quero alijar responsabilidades, naturalmente que se nós sugerirmos isso ao PAR, a probabilidade de ser isso que ele faz, acho eu, será bastante, bastante elevada. Sim. E agora? O que é que fazemos? Agora que entrou, não quer dizer... Muito bem. Diga.
Relativamente à questão, e eu concordo que temos de ter sempre alguma sensibilidade neste tipo de questões, mas, e para, inclusive, para se enviar ao PAR a fim de, caso entenda, encaminhar para o Ministério Público. Mas a questão, para mim, até é outra. É que, independentemente das circunstâncias, eu não consigo, e corrijam-me, e se houver alguém que esteja a perceber isso, que me dê nota, perceber qual é o enquadramento criminal que tem a questão das eventuais faltas da sua deputada que estão justificadas. Portanto, basicamente, não tem nenhum. Não, mas é precisamente por isso que eu estou a fazer referência ao facto. É porque nós estamos a encaminhar para o Ministério Público algo que temos a notória consciência que não tem enquadramento de envio para o Ministério Público. E isso sim é que estamos a lavar as mãos também e a alijar a nossa responsabilidade. Porque uma coisa é nós avaliarmos as questões... das incompatibilidades da senhora deputada, nós, Assembleia da República, até já estou aí muito mais do que aqui dentro dos nossos poderes. As faltas da senhora deputada, questões que se possam colocar relativamente aos impedimentos, por todas as questões que têm a ver com a sua atividade extra, Assembleia da República, enquanto deputada e até algumas antes de ser deputada. Portanto, isto é uma das questões a que todos nós temos que estar sujeitos, por força do escrutínio da Assembleia da República, por força do exercício do mandato. Outra questão é relativamente a estas faltas, que quem de direito avalia se são ou não justificadas, isso já está avaliado, ou está a ser avaliado, e portanto não é por nós. E portanto, eu acho que nos estamos sim a demitir da nossa obrigação, mas isto é a minha opinião, a partir do momento em que encaminhamos para o Ministério algo conscientemente achamos que não consubstancia qualquer violação. E, portanto, e aí eu não consigo ficar confortável relativamente a uma posição desta.
Vamos lá ver, senhora deputada, não é essa dimensão, vamos lá ver. Eu comecei por dizer, a missiva tem três coisas. duas dessas coisas relevam diretamente das nossas atribuições. E vamos atuar em conformidade. A questão da incompatibilidade e a questão das faltas, que não existem aí, nem sequer temos que fazer nada. Na incompatibilidade, provavelmente temos. E há um terceiro aspecto. Epá, que eu não sei se é crime, se não é crime, se é uma mera ilegalidade, não faço ideia. Sei que não é competência nossa e sei que tem uma dimensão que acho que ao mesmo tempo não devemos, pura e simplesmente, ignorar. E, portanto, assim sendo, podemos fazer uma de três coisas. Ou não fazemos nada, quer dizer, relativamente à incompatibilidade fazemos e quanto mais arquivamos, ou quanto à incompatibilidade fazemos, estamos sempre a dar de barato quanto à incompatibilidade fazemos, e enviamos para o Ministério Público com uma referência a que à parte que não nos diz respeito, salvaguardando que não queremos que eles pronunciem sobre a parte, nós nem queremos que eles pronunciem, mas que recomendamos para efeitos da primeira parte da missiva, dizendo isto de alguma maneira, ou até truncamos e mandamos apenas a parte que achamos que é da nossa competência. Eu isto não me sentia à vontade de fazer. Ou seja, qual é o meu ponto? Nós temos tudo no mesmo documento, ou se enviamos tudo, não é? Podemos esclarecer que, tendo em conta que a questão tal tal não releva das competências da presente comissão, enviamos a vossas excelências para os devidos efeitos. Siga, e não queremos saber de mais nada. É assim, eu pessoalmente não me sinto confortável de arquivar isto como se não tivesse vindo para uma entidade, um órgão de soberania, uma comissão da transparência. Francamente não sinto, mas se for a posição maioritária da comissão, para mim, tudo bem. Mas francamente não me sinto, porque não é anónimo, não é, enfim, não sei se está consubstanciado, se não está, nem quero saber, para ser franco. Agora, a nossa função aqui vamos lá ver, é a seguinte, é tomar a atitude que temos de tomar relativamente ao que é da nossa competência, já estamos a fazer, infelizmente não vai ser hoje, aliás, confesso que até me aborrece não ser hoje, porque já tenho várias pessoas a questionar a demora na resolução do problema, deste problema, mas pronto, tem que ser para a semana sem falta, porque não podemos ir para o Natal e para o fim do ano sem o problema esclarecido, ou sem a questão esclarecida. A questão das faltas é irrelevante e nunca seria um problema também, quer dizer, seria um problema nosso se os serviços nos oficiassem que eram faltas injustificadas para depois efeitos dos parceiros, das perdas de mandato e não sei o quê. É só mesa e coordenadores ainda, desculpe. Agora, esta primeira parte, o que nós no fundo temos que decidir aqui é se arquivamos, por não ser da nossa competência, fazemos um, tomamos nota, não sendo quanto à questão que não é da competência da comissão, arquive-se, ou se fazemos alguma coisa.
Sr. Presidente, de facto, esta parte final da carta dá-me aqui uma ideia um pouco, porque diz, em anexo envio mais uns documentos, interesse para este caso, no entanto, reforço a importância de realizarem mais pesquisa sobre estas empresas e a dita deputada. Ora, isto não nos cabe a nós, isto cabe ao Ministério Público ou, eventualmente, a qualquer entidade para fazer a pesquisa ou para fazer a investigação, caso haja fundamento para o efeito. E, portanto, é-nos remetida uma carta em que nos pede que nós averiguemos, investiguemos, por assim dizer, inquirimos o que não nos cabe nesta competência. Mas também deixar e dizer, pronto, não vamos fazer nada, não me parece correto. Parece-me que talvez a informação de que está a ser elaborado um parecer sobre as situações relacionadas com o que foi aqui remetido está a ser tratado e, na sequência ou no final desse mesmo relatório ou desse mesmo parecer, então, se tomar uma posição em função daquilo que são as matérias apuradas por aquilo que a gente pode apurar, não indo mais fundo, não fazendo como de outra. Era isso.
Mas isso era dizer mais do que nós tínhamos até combinado aqui dizer. Isso era dizer que, relativamente às questões segundo a competência da comissão, a competência, eu, por mim, tudo bem, até sinto-me mais confortável, porque é verdade, é o que já estamos a fazer. Essa parte é uma questão da redação da resposta ao senhor.
Claro.
Agora, ele não pede indagações sobre a parte da incompatibilidade.
Pois não.
Pronto.
Mas pelo menos confortávamos no sentido de dizer que, de facto, a comissão está já a trabalhar no sentido de elaborar parecer e tudo mais. O que se achar no final do parecer ou do relatório, pois será discutido em comissão e será decidido em conformidade.
O relatório não versa sobre a primeira parte.
Pois não.
Portanto, ao fazer isto, temos dado barato que a primeira parte descurece.
Censuramos totalmente.
Senhor Presidente, é preciso não esquecer só um pequeno pormenor. O que é facto é que isto chegou, o que é facto é que isto foi feito o registro e isto entrou e está aqui. Portanto, independentemente de tudo, isto já existe. Portanto, não se tomar atitude sobre esta informação quando ela existe, quando circulou, quando há e-mails com a informação, é assim, é estar a pedir que os problemas surjam.
Doutora Emília, senhora deputada, estava primeiro...
Sim, relativo... Eu concordo, aliás, aquilo que o senhor deputado Francisco acabou de dizer tem muito a ver com, julgo eu, que vem em grande parte de encontro ao que eu referi, que é, nós temos que dar nota que, de facto, a Comissão está já a analisar todas as matérias, a dar bom andamento a todas as matérias da sua competência. Portanto, eu julgo que isto é uma forma de responder. Porque também, e nós vivemos aqui sempre num perigo constante, que é cada cidadão que nos envia uma qualquer missiva a levantar suspeitas sobre outro cidadão, nós podemos cair nesta armadilha constantemente. Isto é sempre muito delicado. Afinal, estou a conseguir chegar aos nossos deputados. Isto acaba por ser sempre muitíssimo delicado. E eu tendia a concordar com uma resposta... É só, mas é coordenador. Ainda não está aqui. Relativamente à questão, agora, não dar uma resposta ao cidadão, obviamente. Se mais à frente se entender dar outro tipo de resposta, aí, naturalmente, dar-se-á. Agora, logo à partida, estar a tomar este tipo de posições... Francamente, acho que não é melhor a forma de protegermos quer esta casa, quer a instituição e até a própria dignidade e a transparência.
Eu estava aqui a pensar. Desculpe,
eu não sou insensível ao argumento da senhora deputada Emília Cerqueira, de que um envio para o Ministério Público, por muito que teoricamente não devesse ser assim, mas na prática acaba por ser muitas das vezes uma condenação em praça pública. Não sou insensível a esse argumento. No entanto, nós estamos aqui perante uma acusação que pode ser feita à Assembleia da República de não dar um tratamento devido a uma denúncia sobre um deputado. E por isso, e facilmente, esta acusação passa para um encobrimento da Assembleia da República sobre um deputado. E esse, eu creio, que é o nosso problema. A primeira posição que eu subscreveria foi aquela que referi há pouco. No entanto, há uma terceira via, sem a conotação política socialista, Neste contexto, que não, na qual não ficaria absolutamente desconfortável. Agora, eu não sei se ela é melhor do ponto de vista da publicidade dos atos, que era, na resposta ao cidadão, poder-se dizer, para o que a Assembleia da República tem competência, esta comissão em particular tem competência, está a ser elaborado um parecer, e eu acho que nós, mesmo nesta vertente, temos que ser comedidos na forma como respondemos, porque esta ideia de que a Assembleia da República está a investigar facilmente faz uma capa de jornal da direita, por exemplo, tem aqui, eu aceito os termos que vocês referiram para a resposta, mas acho que tem que ser, todas as palavras têm que ser ponderadas, e acrescentar nessa resposta, se nós não quisermos que seja a Assembleia da República a enviar para o Ministério Público, mesmo com todas as cautelas que estávamos a falar, acrescentar essa resposta, que é, para outros efeitos, deverá contactar outras instâncias. Agora, eu não sei se do ponto de vista comunicacional, aqui o Rodrigo Saraiva ainda é quem nós saberá disto, se isto não terá mais, não será mais pólvora do que a outra via, e que esse é que é o problema.
Eu só acrescentava, só uma nota, acrescentava aqui um argumento, não é juridiquês, juro, até porque é um juridiquês impróprio, porque o Código de Procedimento Administrativo não se nos aplica. Mas, ainda assim, eu lembro que há uma obrigação enfim, para os órgãos administrativos é mesmo legal, e para os órgãos públicos, enfim, é mais ou menos indicativa, de que quando um órgão recebe uma missiva que não é da sua competência, o que deve fazer é reenviá-la ele próprio, para quem ele entende que tem a competência. E, portanto, isto é um bocadinho formalista, mas é um princípio geral que, como digo, tem consagração legislativa concreta para o direito administrativo e para órgãos administrativos, que nós não somos um órgão administrativo, mas, e portanto, eu entre dizer a alguém, sugiro que se dirija ao Ministério Público, eu percebo que está aqui é uma, mas eu acho que isso não desincendeia, não, e se calhar, e estamos mesmo a lavar as mãos, ou seja, enfim, já perceberam qual é a minha opinião sobre o que se deve fazer, portanto não quero influenciar mais, queria só lembrar esta nota de juridiquês. Sr. Deputado, o que é?
Obrigado, Sra. Presidente. Esta intervenção não é de nível legal, nem de nível estritamente político. Não deixa de ser política, obviamente, porque eu acredito muito que política, comunicação, percepções, está tudo muito interligado. A solução que nós encontrarmos, ou a resposta que viermos dar a isto que estamos aqui a falar, tem que ser num equilíbrio que vai ao encontro de duas situações. A salvaguarda da deputada, com o risco que já aqui todos falámos de como tem funcionado o Ministério Público, infelizmente, isso tem que ser salvaguardado, e parece que é consensual entre todos termos cuidado com essa salvaguarda, e outra salvaguarda, que é a salvaguarda da instituição Assembleia da República e desta Comissão, porque nós, ao estarmos a atuar aqui, estamos a atuar por toda a Assembleia da República. E como é que se faz esta salvaguarda? É não levarmos depois uma acusação de que ignorámos alguma coisa, e que está comprovado, independentemente da opinião que se tem do que está aqui, ou dos intuitos por trás de quem nos enviou isto, não é uma coisa anónima, é de um cidadão, etc. Não sei o quê. Ainda por cima, se tiver com motivações negativas, mais cuidado nós devemos ter em não ignorar. E, portanto, a solução tem que estar no equilíbrio destas duas coisas. Agora, não fazer nada não é solução. Penso, temos consenso naquilo que é uma resposta que tem que ser dada formal ao cidadão que enviou, com uns termos bastante genéricos, e instâncias, não organismos judiciais, ou seja, pormenores destes, portanto, assim muito, muito genérico, que é inatacável. Se darmos uma resposta ao cidadão, é o suficiente para a segunda salvaguarda que eu falei, que é a Comissão, a Assembleia da República não ignorou. Não estou totalmente convencido disso. Acho que é essa a discussão que devemos ter, que é qual é a solução que faz estes dois equilíbrios, da salvaguarda da defesa de possíveis ataques e julgamentos em praça pública que a deputada possa vir a ter. Isso temos que ter cuidado com isso, e temos que a salvaguardar, e da instituição e desta comissão, de que ignoramos, isso é que não pode acontecer, que se fecharam mais uma vez a defenderem-se em causa própria, etc.
Relativamente, eu tenho que vos confessar que eu não recebi a carta, porque eu não sou do grupo de trabalho, e portanto também não vi a carta, e já pedi entretanto aos serviços. Não, mas eu não a recebi. Mas a minha coordenadora está na Madeira neste momento, e portanto, mas eu não a recebi, eu não sou da mesa e coordenadores, eu não sou mesa e coordenadores, portanto, eu não estou, não sou, já pedi entretanto, mas não se trata disso, mas eu não sou coordenadora. A minha questão.
Nós estamos sequer numa lógica de contrato de trabalho, por isso é absurdo. E depois há um conjunto de suspeições sobre. Que são suspeições, algumas afirmações diretas e outras implícitas. Diretas de benefícios à empresa e depois implícitas, que era a última frase que foi do professor Francisco Oliveira, que é de haver ainda mais contrato. contactos ou ainda mais suspeitas sobre outras empresas. E essa vai ter aquela que a nós é difícil de ignorar nesse contexto. Não devemos dar guarida à queixa só porque sim, mas também ignorar a queixa parece que um bocadinho. Estava aqui a tomar uma posição imediatamente, não é?
Usando agora, aqui o argumento, não é argumento, mas esticando um pouco o que disse o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, o ponto aqui é um bocadinho se, para salvaguardar a posição da Sra. Deputada, e acreditem que eu sou mesmo muito sensível à necessidade disso, não estamos depois a não salvaguardar a posição da Assembleia, porque a Sra. Deputada também não será salvaguardada se a imagem que passar for a que, de alguma forma, a Assembleia ignorou, enfim, como já viram todos, já há suficiente ruído em torno da demora na resolução do problema das incompatibilidades, que ninguém tem responsabilidade, houve orçamento, é o tempo normal de funcionamento da Assembleia, mas também acho normal que as pessoas estranhem. Pronto, e portanto, francamente, eu custa-me. Tenho que vos ser franca, custa-me, ainda por cima sendo a destinatária direta da missiva, custa-me bastante ignorá-la na parte que não nos diz respeito. Mas enfim, a senhora deputada...
Agora sim, acabei de receber a carta e vê-la muito rapidamente. A carta coloca aqui algumas questões bastante complexas, até do ponto de vista da situação das empresas a que a senhora deputada está ligada. E parece-me que eu preciso de algum tempo para analisar esta carta, com algum tempo, com toda a franqueza, para ter uma decisão mais maturada. E não a consigo ler em 60 segundos, que foi o tempo que acabei de olhar muito na diagonal.
Talvez se a senhora deputada coordenadora do Partido Social Democrata viesse ela e tinha recebido, talvez.
Talvez.
Agora esse problema.
Tem toda a razão.
Pois é,
senhora, agora vai para. Senhora Presidente. Faz o que. Senhora Presidente, agora vai-me permitir. Não, interrompeu agora, vai ter que.
Há uma coordenadora.
A coordenadora não teve avião, senhora Presidente.
Mas que obviamente poderia ou tentar entrar ou tentar fazer saber. É que sistematicamente a coordenadora substantiva não é a coordenadora formal. E isso começa-me a aborrecer
muito. Já agora, senhora Presidente. Relativamente à questão. Fica dito, a senhora Presidente age de acordo com o que quiser e como entender, porque está no seu direito. Relativamente à outra questão, eu acabei de ver que mantenho, aliás, e a posição que eu acho que devemos assumir relativamente a todos os deputados é esta. E por último, senhora Presidente, esse tipo de consideração relativamente à falta da senhora Coordenadora, confesso-lhe que não estava à espera que tivesse. Até porque, fruto do mau tempo que se verifica, nós temos grandes problemas de acesso hoje. E não sabíamos, até ao meio desta reunião, se que essa senhora coordenadora conseguiria entrar online, porque só ao meio desta reunião é que lhe conseguiram mandar os dados. E, portanto, nada mais tenho a dizer quanto a isso.
Senhora deputada, mas tenho eu. O problema não é a ausência da senhora deputada coordenadora. O problema é, na ausência da senhora deputada coordenadora, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata não se ter organizado por forma a alguém ter conhecimento do expediente. É só isso que eu estou a dizer. Dito isto... Bom, está, senhora deputada, está a pedir o adiamento potestativo? É potestativo? Está adiado. Fica adiado para a semana, para a mesa e coordenadores, na mesma hora, porque está a pedir o adiamento potestativo, que é um direito seu, senão iria levar à votação a questão do adiamento. Nesse caso, senhora doutora Cidalina, faça-me um favor, tem que ficar em ata que foi pedido o adiamento potestativo pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrático, portanto, a questão fica adiada para a mesa e coordenadores à mesma hora, 2 a 8. Agora, quero acrescentar uma coisa para ficar em ata. É meu entendimento que a decisão sobre o que fazer na parte que não nos diz respeito não deve sequer ser objeto de uma análise substantiva da nossa parte, porque não é isso que está em causa. A parte que não nos diz respeito não nos diz respeito do ponto de vista substantivo, diz-nos respeito do ponto de vista procedimental. e, portanto, não é agora esmiuçar, eu não me interessa sequer, não me interessa no sentido em que não sou eu que tenho competência para perceber se isto é crime, se é ilegal, se não é ilegal ou o que é. Portanto, francamente, toda a parte inicial da carta é-me, do ponto de vista substantivo, enquanto Presidente desta Comissão e Deputada da Assembleia da República, só é relevante para efeitos da decisão sobre o que fazer. De qualquer maneira, está adiado por pedido protestativo do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e, desde já, tem que haver reunião dos oito, porque eu não acho que esta Assembleia deva, enfim, interromper para o Natal ou lá o que é que faz, sem dar resposta a este cidadão. Reunião de mesa e coordenadores, temos de seguir a reunião normal. Faça favor.
Nós temos agendado um parecer por solicitação da Sra. Deputada Jamila Madeira. Era só para dizer que foram solicitados documentos e até agora não chegaram. Muito obrigada.
A documentação para mesa e coordenadores está a ser enviada só mesmo para os coordenadores, atendendo à sensibilidade da mesma. Se quiserem, passa a ser enviada também com conhecimento aos assessores. Mas é que era assim que era feito e foi pedido para tirar os assessores. Pronto, portanto, e neste caso em concreto, a senhora assessora, a doutora Celina, perguntou, põe assessores ou não põe assessores? E atendendo às circunstâncias, eu disse para não pôr assessores, sem nenhuma desconfiança relativamente a nenhum assessor, mas porque no início desta sessão legislativa me foi dito, ai, vai para a mesa e coordenadores, vai para tanta gente, é a mesma coisa. Portanto, peco por ter reservas de mais e peco por ter reservas de menos. Agenda-se para a próxima mesa de coordenadores a decisão, a deliberação sobre se o expediente de mesa de coordenadores vai também para os assessores ou não. Desculpa, eu não precisava dar uma informação. Eu precisava dar uma informação adicional, mesmo já estando outras pessoas na sala, isto é um bocadinho anárquico, mas eu queria dar uma informação adicional sobre o assunto que foi objeto de mesa de coordenadores. É que eu dei previamente conhecimento deste assunto, em papel, em mão, à coordenadora da 14ª Comissão, dizendo-lhe o que ia fazer, à coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD, dizendo-lhe o que ia fazer. Portanto, eu, antes de pôr isto em mesa e coordenadores, tive o cuidado, como teria relativamente a qualquer grupo parlamentar, se fosse uma deputada do respectivo grupo parlamentar, de dar conhecimento à coordenadora da 14ª Comissão, ela inclusivamente tomou notas, depois disse que ia circular, e portanto dei-lhe conhecimento que ia pôr isto. Não lhe pedi autorização, mas dei-lhe conhecimento prévio, já na quarta-feira da semana passada. Portanto, acho que me rodeei todos os cuidados para evitar, está bem, temos chuva, mas quer dizer, entendam-se, não é? Portanto, tive todos os cuidados para evitar, para causar o mínimo de, enfim, para salvaguardar o mais possível a posição dos intervenientes. Então, outra coisa, a RTP pediu para filmar o início da reunião, porque estão a fazer um trabalho, é filmar-nos para ter de captar imagem, portanto, se não vissem inconveniente, exato. Isto hoje é mau dia, que os cabelos ficam todos, mas se não virem inconveniente, vou pedir-lhes que entrem.